Olá, muito bem-vindos. Ele é considerado, muito justamente, o maior escritor que a Amazônia já produziu. A sua obra nasce do encontro das águas de duas tradições, a árabe, de seus avós e pai libaneses, e a amazônica, sua tradução. É um raro autor contemporâneo a conjugar sucesso de público e consagração crítica. Seus livros já venderam mais de 250 mil exemplares, colecionaram os principais prêmios do país, foram traduzidos para 11 idiomas e adaptados sempre com sucesso para TV e cinema. Casos da série Dois Irmãos e do filme Órfãos do Eldorado. Aos 70 anos, ele se prepara para lançar o terceiro volume da série O Lugar Mais Sombrio, passada na ditadura militar, e agora acompanha a estreia de mais uma adaptação de sua obra para o cinema, O Rio do Desejo. Milton Hatum, é uma honra tê-lo aqui. Você acompanhou ontem a nossa conversa com Sérgio Machado, que adaptou tão bonito o seu conto, e com Gabriel Leone. Milton, você está em São Paulo que há 25 anos já?
Há 22 anos.
Há 22 anos. Mas é célebre a frase que você escreveu: para onde eu vou, Manaus me persegue. Como é que aparece, quando, Manaus nos seus pensamentos?
Nos meus sonhos também. Eu estou sempre viajando para Manaus. Imaginação, sonhos. Manaus é uma cidade que está dentro de mim porque eu passei a minha infância, eu nasci lá, passei minha infância e minha primeira juventude, né? E para um escritor, eu não sabia que eu seria escritor, não tinha ideia. Pensava em estudar arquitetura e finalmente eu fui um arquiteto. Mas para um escritor, a infância e a juventude são, eu acho que são fundamentais. Morei muito tempo fora de Manaus, eu saí muito jovem. Saí em dezembro de 67 e voltei em 84. Aí fiquei mais 15 anos em Manaus e aí eu já era outra cidade.
Essa Manaus da sua infância e juventude não existe mais, só existe no, na sua literatura.
A infância é o nosso paraíso perdido, né?
Desses personagens que moldaram você como pessoa, como autor, em quem você hoje se reconhece mais? O imigrante libanês, o caboclo, o ribeirinho?
Eu acho que na minha infância eu convivi com todos eles, né? Eu convivi com, enfim, meus avós maternos falavam em árabe com meu pai, mas minha mãe era brasileira, então a língua materna dela era o português. Mas essas pessoas todas, os caboclos, imigrantes, não só libaneses, sírios, mas também portugueses, judeus marroquinos, conviviam com a gente, né? Meus amigos de infância, de juventude. Eu estudei em escola pública, então conheci em sala de aula toda a pirâmide social de Manaus. Isso foi importante na minha vida e muito importante também para o meu projeto literário.
Tem algo que foi e é surpreendente na sua obra, que é essa proximidade entre o nosso norte e um certo oriente. Esse avô libanês, contador de histórias, que me parece tão fundamental para você, ele contava em português, naturalmente.
Em português.
Com sotaque forte?
Tinha sotaque. Meu avô era muito pobre, meu avô materno, e ele não estudou a nossa língua, né? Então, ele falava meio atrapalhado, mas dava para entender.
E contava bem histórias.
Contava bem e tinha a experiência, né? A experiência do viajante, que é o saber tradicional, né? Daqueles que quem viaja muito tem o que contar, né?
É o saber que não está nos livros, né? Mas que nem por isso é menos saber ou conhecimento. Às vezes ao contrário.
Ao contrário, exatamente.
E Manaus Belém também, cidades cosmopolitas, quando era o meio centro do mundo ali, a produção de borracha, era uma referência internacional. E talvez por essa vocação cosmopolita, isso se reflita numa certa versatilidade do Milton para adaptações. Milton, por incrível que pareça, tem um barato pop. Agora a gente vai revelar que realmente esse cara teve um exercício pop. Vamos mostrar a foto. Você é o que está em destaque, isso, é o Crooner.
Eu sou o Crooner.
Qual é o nome da banda?
Acho que é de Stepping Stones.
Stepping Stones.
Que é um cover.
Alguém seguiu a música aí?
Não. Ninguém seguiu. Eu acho que era uma brincadeira. Uma brincadeira de jovens enfim, a gente tocava em vários lugares. Praças.
Aí você devia ter que idade?
Eu tinha 14. 14 no máximo. Porque foi antes de eu ir embora para Brasília que mudou minha vida, né? Isso acabou. Foi um momento da província, né? E aí em Brasília tudo mudou.
E em Brasília você pegou logo a ditadura de cara e essa experiência que inspira seu livro agora, A Noite da Espera.
Isso. Eu vivi quase 3 anos em Brasília, fui em dezembro de 67, estava lá durante o AI-5, aí depois a minha escola, que era o colégio de aplicação, foi fechado durante o período Médici, e aí houve uma debandada, alguns ficaram. Eu vim para São Paulo e estudei arquitetura, enfim, e passei... Fiquei 30 anos sem voltar a Brasília. 30 anos.
Em Brasília, você foi colega de um sujeito que ia ser presidente da República, que o apelido dele era Manequim. Quem era e como era esse cara?
O nome dele era Fernando. E...
Collor de Mello.
E ele estudou no Centro Integrado de Ensino Médio, que era um colégio de aplicação. E ele já, enfim, era... Politicamente, ele era muito à direita, né? Mas muito à direita. Não era de centro-direita, né? Mas a chapa dele foi derrotada. Ele compôs uma chapa para o Grêmio e foi derrotada por pouquíssimos votos. Parece que está sempre assim, né? Sempre uma coisa muito... Muito no fio da navalha.
Então, nessa época, você fez movimento estudantil, você atuava?
Eu nunca participei de... nunca ingressei em nenhum partido. Uhum. Né? Nunca. Eu achava que tinha que ser independente, que tinha que ter a minha... Mas eu participei do movimento estudantil, enfim, fazendo panfletagem, indo às vezes às passeatas, pichando, né, paredes. Né, fui detido uma vez em Brasília, depois em São Paulo eu continuei, porque a FAO, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, era muito politizada, né? Era uma das mais politizadas aqui na USP. Né? Mas eu não participava com assiduidade, eu era mais...
E mesmo a sua literatura, né? Os seus livros da série passada na ditadura, O Lugar Mais Sombrio, são mais romances de formação do que documentos ou libelos políticos. Literatura e ideologia não combinam.
Não combinam. Acho que é isso mesmo. São romances de formação, não são romances políticos. Eu nem saberia escrever um romance político. Quer dizer, o núcleo do poder não está no romance, né? Toda essa relação de poder e tal. Eu acho, Pedro, que a literatura não deve explicar, né? Ela trabalha exatamente com certos mistérios, com lacunas, né? Com silêncios, com... Ela insinua muito mais do que diz, né?
Sugere.
Eu acho que esse é o segredo, sabe? De você não entregar tudo para o leitor, porque ela não é tese, ela não é panfleto ideológico, ela não é libelo contra ninguém. Ela é uma, vamos dizer, ela traduz experiências, relações humanas que o que fazem com que o leitor se pergunte também sobre ele mesmo e sobre os outros, né? Quer dizer, ela dá margem para que o leitor imagine coisas e nunca dá respostas, porque a literatura que já dá uma resposta...
Para quê?
Para quê?
Bom, vamos retomando aqui a linha do tempo. Então, depois de Brasília, Milton forma-se em arquitetura em São Paulo, passa em Madrid e Barcelona como bolsista e vai estudar literatura comparada em Paris, na Sorbonne. E aí tem essa história linda. Ele reencontra Manaus numa tela de cinema de Paris ao ver este filme, Fitzcarraldo, de Werner Herzog. Você está lá no cinema de Paris, e aí? Está assistindo isso?
E aí, bom, aí eu vejo essa senhora, que sempre queria estar no centro, né, de alguma forma. Ela foi convidada para ser figurante.
Essa senhora ali, quem
isso, é?
Isso,
é minha mãe.
E ela está olhando para a câmera.
Ela está olhando para a câmera, é como se ela estivesse olhando para mim lá em Paris, no cinema. Eu liguei para ela, eu até escrevi uma crônica. E ela disse, o que, que você achou? Eu não estava ótima? Eu disse, ah, você estava ótima. Modesta ela.
Que espetáculo, e você não tinha ideia que ela ia aparecer?
Não, não sabia. E aí depois eu telefonei, né? Eu telefonei e perguntei o que era aquilo. Ela disse, ah, nós fomos convidados para ser figurantes e no Teatro Amazonas. Teu pai não queria ir, ele é sempre chato como ele é, né? Fica em casa, não sei o quê. Meu pai era muito reservado, muito calado, era um homem muito silencioso. Sei, perdeu a mãe muito cedo, né? Criança, e a coisa do país de ter vivido fora e não ter voltado.
O desterro, né?
Mas ela era muito animada e ela disse, você acha que eu fiquei, eu tô bem? Isso é uma figurante, durou...
Roubou o filme, mãe!
5 segundos, ela aparece, sei lá. Eu disse, não, você está ótima. E aí, naquele momento, eu fiquei até emocionado quando eu vi na tela. Eu digo, mas eu conheço essa mulher. Ela é minha mãe. Ela está lá Enfim, são coisas que acontecem. Eu estava há algum tempo lá longe deles, né? Porque depois de São Paulo, fui à Espanha, à França. Mas eu voltei depois, em 84, ainda fiquei 15 anos em Manaus.
Pois é, aí em 84 você volta para Manaus, vai ser professor de literatura, e como a gente falou no início, você não encontra aquela cidade que você deixou, você encontra uma outra cidade. Queria ler um poema que você escreveu. Eu achei que era antigo, mas não, ele é recente. Qual Brasil se esconde atrás da humanidade amazônica? Que triste pátria delida, mais armada que amada, traidora de riquezas e verdades. Quando tudo for deserto, o mundo ouvirá rugidos de fantasmas e todos vão escutar, numa agonia seca, o eco. Não existirão mundos, novos ou velhos, nem passado ou futuro. No solo de cinzas, o tempo, o espaço vazio. A destruição da Amazônia aqui descrita é um projeto histórico. E você é uma testemunha desse processo, desse projeto. Agora, quando a gente vê imagens da tragédia de Yanomami, dos incêndios, você ainda se surpreende?
Não. Não, Pedro, porque nos anos 70, você deve se lembrar disso, muitos da minha geração, da sua, se lembram da Transamazônica, da abertura da Manaus Porto Velho, né, Manaus Boa Vista. Quando abriram essa estrada, que depois liga a Venezuela, eles passaram no centro do território dos Vaimiri Atuaris. Isso nos anos 70, meados dos anos 70. E houve uma matança ali. Casos de Yanomamis, por exemplo, em 93, houve um massacre, né? Que está no livro do Davi Kopenawa e do Bruce Albert, né?
A Queda do Céu.
A Queda do Céu. Então, quando eu publiquei um livrinho de poesia com fotos de amigos nos anos 70, final dos anos 70, o nome do livro era Amazonas, Palavras e Imagens de um Rio entre Ruínas. E as pessoas achavam que eu era louco, que era pessimista, tal. Se não era, a coisa estava começando. Então, como você falou, é um projeto de ocupação e destruição. Mas eu, os meus livros, eu falo mais das cidades da Amazônia. Porque há uma questão também nas grandes cidades. Na decadência, na destruição de Manaus, por exemplo. Manaus é quase uma personagem no Dois Irmãos, por exemplo. E no Cinzas do Norte. Então falo dessas tensões também, os dramas familiares, mas em compasso com a destruição da cidade. Como se fosse uma destruição, vamos dizer, total, né?
2006, durante a campanha presidencial, eu fiz a chamada caravana do Jornal Nacional. A gente rodou o Brasil todo, saindo do sul das missões. E quando eu passei por Manaus, a minha reportagem, eu peguei as suas palavras. Vamos lembrar aqui.
Manaus e seus tesouros, o Teatro Amazonas, a arquitetura da alfândega, do Palácio da Justiça, da Catedral. E a toda volta, a beleza que o escritor manauara Milton Ratum assim descreveu. O que seria de Manaus sem esse rio quase mítico que envolve a cidade e expande o seu horizonte? Afluente soberano do Amazonas, o Rio Negro banha Manaus e nela se adentra, desdobra-se, multiplica-se com seus igarapés de margens habitadas por palafitas.
Esse igarapé era todo limpo, limpinho, a água era cristalina. Hoje em dia não tem nada, só é poluição.
Milton Ratum escreveu: eu os vejo sem vida, córregos tristes e enlameados que cortam a cidade. Correm na memória imagens embaçadas e distantes. Não sei por quanto tempo o Rio Negro sobreviverá.
Milton, tem uma foto sua no igarapé, você e seu pai. E me lembrei de uma foto minha na praia com meu pai, que devia ser a mesma coisa. Água, bebia água, né?
Era igarapé de água limpa. Por isso que eu falei de um paraíso perdido, né? Porque eu fiquei muito triste vendo essa imagem. Emocionado e triste. Porque não podia ser assim. Não devia ser assim.
Não precisava, né?
Não precisava. Não precisava. O Brasil não precisava ser o que é. Com todas essas tensões, essa violência, essa desigualdade bruta. E Manaus, meu pai me levava para os igarapés, a minha irmã também, e todo mundo ia para os igarapés porque era o lazer, fim de semana, né? Perto do centro da cidade.
Democrático,
tinha igarapés, tinha banhos particulares, banhos públicos, os balneários, né? E tudo isso foi poluído, né? Essa rede de rios, de pequenos rios, que igarapé significa caminhos estreitos, né? Caminhos pequenos. Tudo isso foi poluído, não houve planejamento, não houve uma visão inteligente, né, de conservação disso, de crescimento com planejamento. Isso você vê em todas as cidades, grandes cidades brasileiras. Né? Quer dizer, e eu tentei falar sobre isso também nos meus romances, né? na coisa do espaço, né? na decadência, da destruição, né?
Você escreve à mão?
Eu escrevo à mão.
Até hoje?
Até hoje eu escrevo à mão. Porque aí tem uma relação do corpo que é muito mais direta com o papel, sabe? Eu sou muito mais rápido. Se eu escrever no computador, é muito mais lento, por incrível que pareça. Na mão não, sai o pensamento, parece que obedece mais, a mão escreve, vamos dizer assim, a mão ela vai embora, um pouco com uma correnteza. Porque
tudo já estava pronto aqui, é só deixar sair.
É um pouco isso, né, que o romance, ele se faz, a gente planeja tanto, eu pelo menos, né, e no fundo o romance sai quando você na escrita mesmo. Né?
Segunda etapa, depois de escrever no papel, aí você copia no
aí eu no passo computador. O computador.
E aí você já vai reescrevendo ou você imprime antes de...
Eu imprimo.
Imprime.
Aí eu reescrevo, aí imprimo, aí fico 10, 15 vezes nessa...
Eu tenho... pensei que você ia falar 10, 15 anos, mas 10 anos você levou para fazer Dois Irmãos.
10 anos. Eu tenho medo de terminar um romance. O que, que eu vou fazer depois?
Outro.
Pois é, mas até começar outro, até você fica angustiado, fica preparando, armando as coisas e as experiências de vida vão também acabando, né? Então, eu só sei escrever sobre a minha experiência de vida e de leitura. Né? Eu não sei escrever nada muito longe, esteja muito longe da minha vida.
E é muito... É bastante surpreendente como você faz uma literatura de qualidade que é acessível, que vende, né? Faz sucesso. É difícil essa coisa conjugar. Não vou te perguntar como é que você consegue isso, porque eu acho que você não sabe dizer.
Não sei. Não sei mesmo. É um mistério. Um dos mistérios da literatura é o leitor.
É.
Né? O Borges dizia, lá em 1940, ele dizia, se a gente soubesse... como será o leitor do ano 2000, a gente saberia como será a literatura do ano 2000. Quando me perguntam o que vai ser da literatura, eu digo, não sei, como é que vai ser o leitor do ano 2060, se ainda houver mundo, né? Se o planeta ainda
existir. Né? Porque o Ratum, além de premiadíssimo, disse que, inclusive, quase bateu o Ibama na casa dele, de tanto jabuti que ele tem lá guardado, essa piada é manjada, né? Mas é verdade, foram quantos jabutis até agora?
Foram... 4, acho 5? Que dois ganharam o primeiro lugar, e na época havia segundo e terceiro lugar, e aí eu ganhei mais dois ou três. Né? Mas sabe que o maior prêmio para um escritor ou uma escritora é o leitor de qualidade. Esse é o grande prêmio. Assim como para o cinema, é o espectador, né, que vai.
Entrevistando o Paul Auster, grande escritor, ele disse que é a relação mais íntima possível entre dois estranhos. Um sujeito lendo.
Né? É, que você não conhece, mas sabe que ele está imaginando também coisas que vão além do que você escreveu. E isso é que é fascinante também na literatura. Né?
Mas é também fascinante na sua obra como ela se prestou a adaptações, como você foi adaptado e bem adaptado. História em quadrinhos, pelas mãos de Fábio Moon e Gabriel Bar, dois irmãos, uma beleza de trabalho, e virou teatro em São Paulo, né? Manaus também, e foi uma série de sucesso dirigida pelo Luiz Fernando Carvalho. Vou mostrar uma cena só para o Ratum explicar o que pode acontecer na adaptação a partir de uma simples frase. Vamos ver a cena primeiro.
Vá em paz, meu filho.
É uma cena que tem um tempo dilatado, coisas acontecem, coisas se anunciam. Originalmente, essa cena no livro era o quê?
São duas frases.
Duas frases?
Que o Luiz Fernando e a Maria Camargo, a roteirista, a Maria Camargo e o Luiz Fernando transformaram numa cena belíssima, né? De muito emocionante. Eu acho que foi uma choradeira...
Você se emociona ao ver até hoje.
Eu me emociono. Até hoje é uma cena... Quer dizer, essa é como você... É isso, são linguagens diferentes e é preciso muita habilidade para você transformar o texto em imagens, né? E aí há poucas palavras, né? São as mãos, né? As mãos que se desgarram e os pés que sobem, esse passageiro que vai embora. Mas eu não esperava, Pedro. Eu nunca escrevi pensando em adaptação. Adaptado. Nunca. E agora, enfim, e tampouco participei de roteiros, né? É a primeira vez que eu escrevo para ser filmado diretamente, foi com o Sérgio Machado.
Sérgio Machado, no Rio do Desejo, que está em cartaz.
E ele me pediu alguns textos, mas eu nunca tinha pensado em escrever diretamente, o que é difícil. O roteiro, para mim, é uma técnica muito difícil. Eu não consigo escrever um roteiro.
E agora, um livro seu que era tido como inadaptável, foi adaptado, filmado, Relato de um Certo Oriente, filmado pelo Marcelo Gomes. Ainda não tem data de lançamento. Você quer ver uma cena em primeira mão?
Eu quero, porque ele nunca me mostrou. O Marcelo sempre boicotou. Mas
deixou te mostrar agora.
Eu gostaria muito de ver pela primeira vez, enfim.
Emily! Emily! Emily, maintenant, on va chez. Parlez, ma chérie. Je vois.
Qu'est-ce qui se passe ici?
Si elle ne vient pas avec moi, ça sera tragique. Soit elle vient avec moi, soit je me tue.
Bem-vindo ao Brasil.
Por favor, onde está o barco que vai para Manaus?
Manaus. Direita, final do porto.
Obrigada.
Boa viagem.
Pela sua cara, você tá gostando.
Gostei. E vi uma amiga, grande amiga, Tuna Dueck, aí, amiga
sim,
dos anos
claro,
70.
Claro.
E ela foi a única que mandou uma foto. Ninguém mandou nada. A Tuna me mandou uma foto. É, porque ela é uma madre, eu acho que é a madre superior. Mas o Marcelo, ele não me mostra nada. Então, agora...
Promete, hein?
Promete. Bom, ele é também um grande cineasta, né, Pedro? Eu tive sorte com meus cineastas, com os cineastas, com os roteiristas, enfim, com tudo, né? Com os atores, as atrizes.
Eles escolheram bem o autor.
Não sei.
Milton, você já lançou dois livros da série O Lugar Mais Sombrio, que é a série que se passa na ditadura. Vai ter terceiro e quarto?
O terceiro eu estou tentando terminar, eu estou revisando há anos, mas com várias interrupções, a pandemia e outros problemas, enfim, que eu tive. Então demorou muito, mas é bem provável que eu termine esse ano. E tem um quarto volume que não, vamos dizer, não é uma continuação da trilogia, mas há personagens da trilogia, sobretudo uma personagem franco-brasileira, né, que é a Eveline Santier, que aparece praticamente nos três volumes. Né? Mas é um livro à parte que, enfim, que pode ser lido independentemente da trilogia.
Você tem uma disciplina assim, de trabalho? Você tem horários que se impõem para escrever?
Eu tenho uma disciplina, mas não exatamente só para escrever, mas para ler, né?
E escrevendo ficção, você lê ficção também? Ou você lê não ficção?
Eu leio e releio muito também. Não há um único dia que eu não leio um poema do Drummond, por exemplo, que para mim é uma obsessão. Então, quando você está lendo, você está escrevendo também. Você está imaginando, você está exercitando, né, alguma coisa na sua cabeça. E isso te estimula a escrever.
Você transmite tanto bom senso e cuidado na expressão que me espantou uma declaração sua que eu achei completamente maluca. Você disse que vai se aposentar. E lá escritor se aposenta, Milton Ratum?
O Philip Roth se aposentou, né? Você viu que ele chegou um momento... Não, ele falou, disse, eu não escrevo mais. Eu acho que aos 80, né? 80 anos. Não, eu falei uma vez numa entrevista, eu estava muito cansado, sabe? Quando você está, foram 3 horas de entrevista. E eu estava um pouco desencantado, porque há momentos também de desilusão, de frouxidão, de desespero, que você diz também algumas coisas, né? É, nós somos isso, né? Nós somos essas contradições. Não é só os personagens que são contraditórios. Nós também somos, né? E eu falei, ah, depois dessa trilogia, eu acho que não vem mais nada. E veio, né? E veio o quarto e alguns contos inéditos. E a vida é isso. O que a gente não deve é capitular.
A esperança não dá para perder, né?
Não dá nunca. Então você tem que reunir toda essa energia e fazer alguma coisa. E como leitor, eu estou muito vivo. Me sinto vivo.
E eu diria, como autor, mais vivo ainda. Muito obrigado, Milton Ratum, um dos maiores escritores do Brasil, nos deu essa alegria dessa conversa. Leia Milton Ratum e aproveito e vou chamar, veja o filme O Rio do Desejo, de Sérgio Machado, a mais recente adaptação de obra do Ratum. Até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globoplay.